Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Vocês oraram por mim? Deixa eu orar por vocês também. Rapidinho, né? A gente vai compartilhar um pouquinho aqui do que Deus tem falado ao meu coração esses dias. E eu queria orar para que o Espírito Santo possa ministrar também ao coração de vocês. Vamos lá? Senhor, obrigado, Deus, por essa oportunidade de estar aqui falando do Senhor, falando da Tua Palavra, compartilhando aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E eu oro por meus irmãos aqui presentes, assistindo online também, que o Senhor possa trazer da Tua graça, Senhor, ao coração de cada um, que Teu Santo Espírito ministre a Tua Palavra e realmente opere transformação, Pai. Que a gente possa ser lavado pela Sua Palavra mais uma vez essa noite, que a gente se torne um pouco mais parecido com Cristo quando a gente sair daqui do que quando a gente entrou. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vou começar passando um pouquinho de contexto para vocês, né? Eu estou trabalhando aqui com jovens já tem praticamente um ano, tem quase um ano. E eu tive uma conversa muito interessante com uma jovem, que está escondida ali em cima, mas eu vi que ela está aí. E ela me falou que ela ouviu uma coisa muito interessante no GC dela, chamou muito minha atenção. Estava todo mundo lá conversando, eu acho que vocês já ouviram também alguma vez alguém falar que amor não é um sentimento, mas é um mandamento. Ou amor são atitudes, são escolhas e coisas do tipo, né? E as pessoas no GC estavam conversando sobre isso. E aí uma pessoa disse a ela uma frase muito interessante. Ela falou assim: eu, por exemplo, acabei de te conhecer. Como é que eu vou dizer que eu te amo assim de sentimento se eu não te conheço? Eu acabei de te conhecer, então eu acho que não é bem assim não. Eu acho que eu posso escolher amar você, eu acho que eu posso obedecer, mas eu posso até não ir com a sua cara, vou saber, te conheço agora. Aí ela me falou, eu fiquei olhando assim, rapaz, acho que tem alguma coisa errada nisso aí. E aí eu comecei a refletir em cima disso, porque eu comecei a pensar como seria a minha vida se o amor que Deus tem por mim fosse assim. Se eu parasse assim, poxa, estou aqui, vou pedir alguma coisa a Deus, vou buscar alguma coisa de Deus, e Deus dissesse, olha, eu prometi que eu ia te amar e eu não minto, certo? Eu disse que eu ia cuidar de você, eu vou cuidar. Eu disse que se eu fosse seu pastor, nada faltaria, então não vai faltar. Mas eu não vou muito com a sua cara, não. Então fica ali um pouquinho, né? Fica ali no cantinho. Ó, toma aqui tudo que você precisa, mas assim, afeto, afeto, eu acho que assim, eu não me identifiquei muito assim com o seu jeito de ser, não vai rolar, né? E aí eu comecei a refletir sobre isso. Bem, muito claramente depois desse pensamento eu entendi, não é isso. Não é que amor seja só um sentimento, mas amor também tem que ser sentimento. Amor não pode ser uma coisa fria, uma coisa só por obediência. Amor não pode ser simplesmente uma decisão, porque se não fosse assim, o amor não teria que necessariamente vir de Deus. Eu poderia simplesmente decidir amar e começar a fazer. E aí eu faria uma cartilha, olha o que é amor, Paulo até fez, spoiler, e chegaria lá e leria, bem, o amor é assim, 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 eu ia começar a fazer, então a partir de agora eu tenho amor em mim, sem ter a Deus. Não faz muito sentido. E aí, refletindo sobre isso, a gente vai... Foi até... Achei legal quando eu vi na ordem do culto que o pastor eu ia dirigir o culto, porque eu comecei a pensar nessas coisas num retiro que eu conversei com ele tem alguns anos. E aí, minha forma de pensar, normalmente, acho que já deve ter ficado um pouco claro pela introdução, que é bem assim, uma coisa depois da outra, se isso, então aquilo. E aí eu fui conversar com ele sobre essa questão de sentimentos, né? Eu falei, pô, às vezes eu chego aqui, velho, e tá todo mundo lá orando e quebrantado e chorando, não sei o quê. E o pessoal tem um costume de falar assim, né? Poxa, você tem que ter um coração quebrantado, você tem que ter lágrimas nos seus olhos, mas eu acho que veio um pouquinho quebrado, porque eu não choro assim tão fácil, e isso estava começando a me incomodar um pouco. E aí a gente começou a falar sobre bloqueios em relação a isso, e ele falou uma frase que me marcou, e eu nunca mais esqueci, isso já deve ter uns 5 anos, 6 anos, sei lá. Ele falou assim, Deus te criou completo, criou o seu raciocínio, mas criou a sua emoção também. Criou seu, ele até falou uma coisa parecida aqui mais cedo, mas criou seus sentimentos também. Então, você não deve colocar essas duas coisas numa ordem de importância diferente. Tudo constitui quem você é. Então, se você pensa de uma certa forma, você sente alguma coisa, tem que entregar isso tudo a Deus, porque Deus te criou completo. E aí, vamos passar para a Bíblia, porque talvez, com exceção de minha mãe e minha esposa, ninguém veio aqui ver o que é que eu penso, né? Então a gente vai ver o que é que a Bíblia fala sobre isso tudo. Aí eu vou começar os textos que eu botei aí em cima, pessoal, por Provérbios. Provérbios 4, 23. Esse aí pode deixar, mas depois muda para Almeida, tá? Mas pode deixar esse aí. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. A Bíblia fala na versão que eu tenho, né, que do nosso coração saem todas, fluem todas as saídas da vida. Ou seja, tudo aquilo que a gente decide, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente é, na Bíblia, é representado, né, como pelo coração, como essa fonte mais profunda de todas as nossas decisões que acabam determinando quem a gente é. Então, o conselho que está aqui em Provérbios é para a gente guardar essa fonte de todas as nossas decisões. E a Bíblia coloca isso como o nosso coração. Então, eu começo a ver aqui que não existe essa diminuição, né? Poxa, um sentimento, às vezes a gente pensa, eu ouvi muito isso. É uma coisa que eu tenho que controlar, que eu tenho que dominar e tenho mesmo. Eu não vou agir só pelos meus sentimentos. Mas e se eu colocar os meus sentimentos na mão de Deus e disser, Deus, muda meus sentimentos também? Eu não tenho fé que Deus pode mudar a minha forma de pensar, eu não consigo, pô, vou parar aqui, vou ler a Bíblia, vou estudar e vou começar a pensar de uma forma diferente. Mas e se a gente resolver se aproximar de Deus e pedir a Ele para que Ele transforme também a nossa forma de sentir? Então talvez a menina que olhou para outra e disse, eu nem te conheço, como é que eu vou te amar? Ela possa mudar a configuração de fábrica dela e voltar para como Deus criou. Eu acabei de te conhecer, eu já te amo. Se você me der algum motivo para mudar isso, eu vou orar e vou pedir a Deus que não deixe. Assim, olha, eu te conheci agora, eu já te amo porque eu estou cheio de Deus, eu estou cheio do amor, porque Deus é amor. E por isso, pelo Espírito Santo que está dentro de mim, eu vou fluir amor por você já de cara. Então eu vou começar a olhar para você como Deus olha, eu vou começar a tentar pensar em você da forma que Deus pensa e pedir ao Espírito Santo que me mude por dentro para que eu, já de cara, até com uma pessoa que eu não conheço, eu seja uma pessoa cheia de amor. E aí, Gálatas 5, bota aí para a gente ler no... Eu vou ler alguns textos aqui, né? Como eu falei, acho que não é muito interessante a gente ficar pensando no que eu acho das coisas, né? A gente vai ler. Meninos dormiram lá, ó. Gálatas 5, obrigado. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, próximo, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Quando a gente vai refletir nesse texto, ele fala que o amor faz parte do que é o fruto do Espírito. E a gente sabe que o fruto não se gera sozinho, né? O fruto é gerado de uma árvore. Então a gente vai conseguir fazer essa mudança que eu estou propondo por vontade própria? Não. A gente vai conseguir chegar, não, eu vou produzir aqui um fruto de amor agora, porque eu entendi, de novo, a gente está falando dessa relação entre a forma de pensar e o nosso sentir e a relação disso tudo com amor e com Deus, certo? E aí eu vou parar de dizer, não, agora eu decidi que eu vou ser essa pessoa que ama todo mundo e tal, e a partir de agora eu sou assim, e eu vou gerar isso em mim mesmo. A Bíblia fala que isso não é possível, porque em João 15... Eu vou até adiantar, depois eu volto. João 15, 1 a 3. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Só até aí. Aqui a gente recebe a instrução, né, de Jesus sobre como a gente pode alcançar esse fruto. Bem, vocês têm que estar em mim, e vocês serão limpos pela palavra. É o que a gente está buscando aqui agora, é o que a gente orou aqui no começo. Deus, eu quero que essa palavra que eu estou ouvindo não seja só uma reflexão que Mateus veio trazer aqui, não seja só um pensamento que eu tive, enfim, sobre o amor e sobre coisas bonitas, a gente vai ver isso aí fora. Mas é a gente pedir para que o Espírito Santo de Deus nos lave por essa palavra, a palavra de Deus. Então a Bíblia está dizendo aqui o quê? O fruto é gerado pela árvore, todo aquele que dá fruto, o Pai vem e limpa, poda os ramos para que eles deem mais frutos. E a gente gera os frutos por essa limpeza pela palavra. Então, se algum de vocês aqui está se sentindo interessado por essa proposta de talvez ser uma pessoa que não só tem que decidir e lutar todo dia contra a sua vontade de ver a pessoa ali das costas e ir embora, porque aí eu vou falando aqui, abrindo meu coração, me expondo para a igreja, é um pouquinho natural meu, assim, eu tenho às vezes um pouco de preguiça. Então eu venho andando assim, não é todo dia que eu não sou simpático igual o pastor Will, entendeu? Então não é todo dia que eu vou chegar, ô, meu amado. Quando esse cara me dá bom dia às 6h30 da manhã na live, todo dia eu fico, meu Deus, de onde vem isso? De Deus talvez, ó a dica. Mas ele chega lá e bom dia, super animado e tal, eu acho massa e respondo o bom dia dele. Depois eu volto a vegetar fazendo meu café e ouvindo ele falar, entendeu? Então eu comecei a orar e pedir a Deus que isso mudasse. Não minha rotina matinal, mas a minha forma natural de me sentir quando eu via as pessoas, quando eu via meus irmãos na igreja, quando eu vinha para cá. Isso mudou, inclusive, a minha disposição de vir para a igreja, a minha disposição de estar aqui. Porque, assim, depois que teve a transmissão, né, ficou muito mais fácil. Eu estou em casa, já estou lá. Eu não preciso sair de casa, não preciso me arrumar, não preciso fazer nada. Eu posso estar lá tomando meu café, aparentemente sou viciado. Estou lá tomando meu café, assistindo o culto, tudo certo. Eu não preciso fazer o esforço de vir aqui e eu não preciso fazer o esforço de, às vezes, como eu falei, eu chegar aqui e não estar tão afim assim de ser muito sorridente, abraço eu sempre gosto. Mas de ir falar com todo mundo, às vezes eu estou cansado, principalmente domingo, e não estava muito afim. E aí eu comecei a não priorizar isso e não querer vir mesmo, para falar a verdade. Porque eu olhava e dizia, bem, o culto está lá, se eu quiser cantar daqui de casa, eu canto, vai orar de lá, eu oro. E ver os irmãos, o dia que eu estava meio com preguiça, eu não precisava vir. E aí, quando eu comecei a refletir sobre todas essas coisas, eu percebi que isso não vinha de Deus. E eu comecei a orar e pedir a Deus que me mudasse por dentro. E disse assim, Deus, não, eu quero querer ir para a igreja. Eu quero querer encontrar meus irmãos. Eu quero que o Senhor me mude de uma maneira muito mais profunda. Eu quero me entregar completamente ao Senhor para que eu seja como Cristo em todas as coisas. Porque a gente vai ver, tá, vou falar disso depois, vou falar um pouquinho mais, mas a gente vê em muitos momentos na Bíblia que a Bíblia fala que Jesus olhou para a multidão e sentiu compaixão. Jesus sentia as coisas pelas pessoas, ele se entristecia, ele tinha um amor também de sentimento. Não era um amor de obediência, vencido pela palavra, e começar a fazer tudo que a palavra fala, mesmo com muito esforço, que tem um pouco de legalismo e um pouco de falta de fé em Deus e de entrega nisso tudo. Mas era muito mais fácil acreditar nisso do que simplesmente acreditar que Deus podia mudar a forma como eu me sinto. E o meu sentimento se torna uma coisa tão pequena diante de Deus. Assim, pô, Deus tem. Eu oro para que alguém. A gente orou para o irmão estar numa situação complicada de saúde e tal. Você tem fé que ele pode ser curado? Tenho. Todo mundo aqui orou com fé. Mas se eu pedir a Deus para mudar a forma que eu me sinto em relação a amar um irmão, que é uma coisa que Deus já deixou muito claro, que é a coisa mais importante que a gente deve fazer em relação aos irmãos aqui, eu não acredito que Deus pode fazer isso. Porque eu vou ter que ficar me esforçando a vida inteira, porque o pecado é mais forte do que isso? Ou será que Deus não tem vontade de fazer da gente pessoas mais amáveis, mais amorosas? Como está descrito lá, que é fruto do Espírito Santo. Então, na verdade, é o contrário. Se a gente tem o fruto do Espírito Santo sendo gerado em nós, não é que a gente não tem a opção de não escolher amar. A gente não tem a opção de não ser mudado e de não se tornar mais amável. A gente não tem a opção de não se tornar mais benigno. E Filipenses, sou meio ruim de referência, acho que é 4. Mas é Filipenses com certeza, que Paulo ele fala, né, que seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. E todos que ele está falando, já que a carta era para a igreja, não é das outras pessoas da igreja. Não é eu chegar aqui e ser amável com pessoas que eu sei que estão aqui buscando a Deus e tentando. Eu sei que esse é um público completamente receptivo à palavra que eu estou trazendo. Porque, pô, vai falar de amor, vai falar de Deus, abrir a Bíblia e ler, todo mundo vai ouvir. Mas as pessoas lá fora têm que conhecer a gente por essa amabilidade. A gente não tem essa opção. Então, a gente não tem a opção, a gente não vai viver de acordo com nossos sentimentos, vivendo só pelos nossos sentimentos, mas a gente também não tem a opção de não mudar intimamente, profundamente, quem a gente é, a nossa forma natural de pensar. O primeiro pensamento que eu tenho que ter em relação a alguém é eu amo essa pessoa. Porque essa tem que ser, para mim essa frase deixou claro na minha cabeça, a minha configuração de fábrica tem que ser essa. No momento que eu estou ali no automático, que eu não estou pensando, que eu estou lá ainda acordando e tudo mais, eu já tenho que estar, assim, no susto, sabe? Minha primeira reação tem que ser uma reação de amor. Isso é uma amostra de que eu estou realmente mudando a minha forma de ser e é isso que eu estou buscando, né? E se a gente buscar isso voltando ao texto sozinho... se a gente não tiver, pô, você limpo pela palavra, o pai vai chegar aqui e vai ficar me moldando, vai ficar me podando. A gente sabe que nem sempre poda é uma coisa agradável para a planta, mas Deus está ali fazendo, a gente confiando que Ele está fazendo tudo certinho. A gente vai começar, no tempo certo, manifestar esse fruto. Então, assim, se eu tento fazer isso pelo esforço, eu posso estar gerando um fruto que vem de uma planta artificial. Pensar em uma planta de plástico. E a gente chega lá e tem lá uma planta de plástico com um frutinho de plástico. Ele tem toda a aparência do fruto, mas ele não é um fruto. Porque a essência dele não é de fruto. Ele não é feito daquilo que o fruto é feito. Ele é feito de plástico. Então, se eu buscar todos os dias só amar... Veja que eu estou sempre falando só. Se eu buscar todos os dias só amar na obediência, só amar em atitudes, mas isso nunca transformar, eu não deixar o Espírito Santo transformar quem eu sou, não deixar o Espírito Santo transformar como eu vejo as outras pessoas, aí os meus olhos não serão luz e meu corpo não será luz. Eu vou estar formando frutos de plástico que não têm a essência do Espírito Santo, e não é isso que a gente quer. 1 Coríntios 13, Paulo fala que, basicamente, vou resumir que o tempo passou mais rápido do que eu esperava, a gente deve fugir de hábitos vazios e sem amor. Porque se 1 Coríntios 13 é grande, eu não vou ler agora, se a gente for acompanhando todo o texto, ele vai citando várias coisas que eu poderia fazer. Eu poderia ser, eu poderia ter várias atitudes que parecem um amor por obediência, parecem um amor de ação, mas no fundo ele vai e termina o texto dizendo, mas se eu não tiver amor, eu nada seria, então isso não pode ser amor. Então o amor de fato não é só o que a gente sente, mas também é o que a gente sente, não é só o que a gente faz, mas se reflete naquilo que a gente faz. O amor tem que ser algo de Deus que está o tempo todo fluindo no meu coração, transformando a minha vida e transbordando para os outros. Porque o Espírito em mim, ele não é o Espírito que vem e me enche, né? É o Espírito dentro de mim que é uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então esse Espírito dentro de mim, ele tem que me encher do que é a essência de Deus e transbordar para as outras pessoas. Eu fiz uma anotaçãozinha aqui, um pensamento que eu tive, que a base da nossa identidade deve ser Cristo. Todos os pensamentos, desejos e afetos são secundários. E eles podem mudar ou não. Graças a Deus eles podem mudar, senão a gente ia ficar com os mesmos defeitos que a gente foi adquirindo ao longo da infância e a vida inteira, né? Então o Evangelho já pressupõe essa possibilidade de mudança. Porque senão a gente não conseguia se converter, né? A mudança pelo Espírito Santo, mas pressupõe essa possibilidade de mudança. Eu não sou o que sinto, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí eu começo a olhar para o que eu já falei, e só faltam 10 minutos, eu vou pular isso aqui, que Jesus, ele não só obedecia. A gente não acredita, eu acho que ninguém aqui acredita, que Jesus veio à Terra porque Deus mandou, porque ele era obediente, e aí ele veio à Terra, e ele passou por tudo que ele passou, ele fez tudo que ele fez simplesmente por obediência, e aí ele foi lá na cruz, beleza, fiz meu trabalho, agora vou voltar para o Pai, e maravilha, é isso aí, porque eu estou obedecendo a Deus, e eu estou tendo aqui diversas atitudes de amor, passei uma vida inteira cheio de atitudes de amor, mas De novo, não vou muito com essa cara não, ficar ali no canto, fiz isso aqui porque Deus mandou e eu sou obediente. Acho que a gente não acredita muito que é assim, né? E esse eu vou ler Mateus 24, 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Esse é um texto que assim, quando eu estava pensando em quais textos a gente ia ler aqui hoje, foi um dos que mais me tocou, né? Em relação ao porquê talvez a gente tenha até inventado esse argumento de que o amor não é sentimento, o amor é um mandamento e tudo mais. Talvez eu tenha deixado a iniquidade do mundo me contaminar. Talvez eu tenha preferido ir pelos caminhos de, olha, tem uma coisa aqui que é muito difícil para mim. Sabe o que é difícil para mim? Poxa, amar é a coisa mais difícil que tem. Então eu vou achar aqui um argumento para me deixar confortável dentro de um limite em que eu quero me entregar. Então, assim, eu quero entregar minha vida a Deus, eu quero entregar meu trabalho, eu quero entregar meus relacionamentos, quero entregar tudo a Deus e tal. Mas essa parte aqui, que é muito complicada, aí eu digo, não, isso aqui não precisa, não. A iniquidade do mundo que diz, mas você vai andar com essa pessoa que discorda de você em qualquer coisa, que tenta evitar assuntos polêmicos. Mas, assim, você, o mundo está o tempo todo, essa iniquidade ao nosso redor, te falando como você deve agir, não só agir, mas te falando como você deve pensar. Porque eu já ouvi frases que vou repetir e ver se alguém lembra de alguma vez que eu já ouvi. Eu sou crente, mas não sou besta. Ah, uma coisa é eu ser bonzinho. Outra coisa é eu deixar, ninguém também vai me fazer de besta. Outra coisa é eu deixar montar em mim. Ah, uma coisa, e a gente tem vários exemplos de Jesus falando como a gente deveria fazer, né? Então, se alguém vier e tomou a sua túnica, não, tome a capa também. Ah, mas eu vou fazer isso? Se Jesus não tivesse dito isso, não tivesse escrito na Bíblia, e eu estivesse aqui agora dizendo, olha, eu tive um pensamento, acho que foi o Espírito Santo que colocou no meu coração, e quando você sair ali, o que é que a Bíblia está dizendo? Eu vou sair ali, como minha mãe, Deus livre guarde, alguém vem e assalta alguma coisa, ah, levou meu celular, toma meu carro também, não. O que é que Jesus está dizendo? Qual é o princípio por trás disso? A minha generosidade não está atrelada ao mal que ninguém me faz. Se uma pessoa chega a me roubar, a me agredir, ou fazer qualquer coisa assim, a minha generosidade ao tratar com ele é parte de quem eu sou, é parte do fruto do Espírito, não é uma reação àquilo que ele fez comigo. O que é que isso, quando isso transparece para fora, qual é o sinal que eu estou recebendo? O Espírito está me mudando por dentro. Se uma pessoa faz isso e eu oro pela redenção dele, eu penso primeiro em, poxa, por que essa pessoa está fazendo isso? Porque ela está completamente depravada e está com a iniquidade tomou conta do coração dela. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar a iniquidade do mundo tomar conta do meu coração também? Ou eu vou pedir ao Espírito Santo que ele me diga como agir, que ele me oriente? Deus, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu não estou falando aqui de eu ficar, de novo, eu não quero tentar produzir um fruto de plástico. Eu não quero chegar e tratar com uma pessoa que me fez um mal, tentando chutar como eu acho que deveria ser. Ah, se a pessoa me fez mal, então eu vou fazer um ato de bondade aleatório qualquer aqui com ela também, porque eu quero obedecer à palavra de Deus. Não é isso. É a gente entender, Espírito Santo, me guie, me direcione. Como é que eu posso trazer o evangelho da reconciliação com essa pessoa? É assim que eu quero me sentir. Eu quero que essa pessoa se reconcilie com Cristo. Eu quero que essa pessoa entenda quem ela deveria ser, como ela deveria ser, o que ela foi criada para ser, e ela se reconcilie com Cristo. Eu não quero fazer um mal a ela porque ela me fez outro. Eu não quero que enfim, ela sofra nenhum tipo de punição para eu satisfazer o meu desejo de vingança disfarçado de justiça. Eu quero entender como o Espírito Santo quer lidar com aquela pessoa. Muitas vezes ele vai te dizendo, faz nada não. Entra no seu carro e vai embora antes que venha outro ladrão. Você entra no seu carro e vai embora. Tudo certo. Mas o importante é, como é que eu estou por dentro? O Espírito Santo está me moldando por dentro? Ou eu estou agindo de acordo com a iniquidade do mundo? Ou, o que talvez seja até pior, porque isso pode satisfazer a gente para sempre aqui dentro da igreja, eu estou vivendo um fruto de plástico. eu estou fazendo tudo, nascido, criado dentro de igreja, ouvindo a palavra de Deus e tal. Então, vários versículos bíblicos estão ali na minha cabeça que eu aprendi de criança, é só eu repetir aquilo ali. Mas aí Paulo fala, se eu não tiver amor, isso é só atitude. Então, o amor não pode ser só uma atitude. Tem que ser algo que está dentro de mim, que é criado, enfim, por Deus, né? E falta 5 minutos, eu vou encerrar. É que qualquer coisa que a gente, qualquer entrega que a gente der a Deus, que não seja completa, não é uma entrega de coração. E a Bíblia traz isso como idolatria. Por quê? Toda vez que você entrega alguma coisa a uma divindade que pode te fazer um bem ou te fazer um mal, e você faz uma troca com essa divindade, é o que define o que é um ídolo, que é uma idolatria. Então, eu posso agir de forma idólatra com Deus a minha vida inteira, fazendo trocas, agindo de acordo com aquilo que eu acredito que Deus quer. Ó, falou que era para eu virar outra face, eu virei. Falou que levou a capa, tomei a túnica, ou é ao contrário, não sei. Eu fiz tudo certinho. Mas, na verdade, a motivação do meu coração não é eu quero ser igual a Jesus. Porque se for eu quero ser igual a Jesus, eu vou querer amar todas as pessoas que me fazem bem, que me fazem mal, que convivem comigo. Eu vou querer crescer em amor todos os dias se eu quero ser mais parecido com Cristo todos os dias. E eu queria ler rapidinho Filipenses 2, de 5 a 7. E depois Ezequiel 36, 25, já direto. Tem de vós o mesmo sentimento. Repetir, pausar de propósito. Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Só até aí mesmo. E Ezequiel 36, que vai ser a oração que pastor Will vai fazer aqui para a gente depois. Esse texto de Filipenses, ele, enfim, eu acho que já está bem claro dentro de tudo aquilo que eu disse aqui essa noite. Jesus, ele teve um sentimento de uma pessoa que priorizava outras pessoas. A forma que ele se colocava não era assim, pô, eu sou Deus aqui, né? Posso ser igual a Deus e fazer tudo dentro de todos os meus direitos, ele ainda estaria certo, a gente não poderia reclamar. Mas mesmo assim, o sentimento que havia nele, e que é o sentimento daquele que quer ser discípulo dele, é esse sentimento que a gente tem que buscar, é sobre isso que eu estou falando aqui hoje. Era um sentimento de amor, independente da situação de privilégio que Jesus podia adotar, Deus, independente da situação de injustiça que ele sofreu, pô, eu sou Deus, o cara ainda está me agredindo aqui, ele tinha todos os argumentos que a gente pudesse imaginar, ele passou por coisas que a gente nunca vai passar, só pela condição dele ser Deus, dele ser perfeito e não ter pecado, a gente já não pode comparar nada que Jesus passou ou sofreu com o que a gente sofre ou passa, das consequências do nosso próprio pecado, né? Mas mesmo assim, ele considerava os outros como superiores a ele mesmo, né? Nesse sentido, considerar as pessoas antes de me considerar. E eu quero que a gente ore em cima desse texto, Ezequiel 36, do 25 ao 27. Então, aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Vamos orar pedindo a Deus para que ele faça isso na nossa vida hoje. Aí depois o pessoal canta uma música aqui, o pastor eu volto com a palavra. Okay? Espírito Santo de Deus, eu me coloco aqui, Deus, humildemente com meus irmãos, para clamar pela sua misericórdia, clamar pela sua ação nas nossas vidas, e clamar para que o Senhor realmente nos lave pela Tua palavra, que a gente possa ter essa palavra gravada no nosso coração e que ela possa trazer não só entendimento, mas transformação do íntimo do nosso ser. Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o nosso coração de pedra que não venha do Senhor, como a Tua palavra fala. E a gente agradece, Deus, porque esse desejo também vem do Senhor. Mas nós fazemos essa oração, Senhor, nos entregando a Ti nessa noite, Deus, para que o Senhor possa entrar mesmo e transformar o mais profundo do nosso ser, Deus, para que a gente não se apegue a nada, para que a gente não guarde nada, que a gente não queira Te entregar, nada que a gente não queira mudar, nada que a gente, nenhuma razão que a gente ache que tenha, nenhuma dureza de coração prevaleça nessa noite, nesse lugar, Senhor. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Queremos ter corações quebrantados, queremos entregar, Deus, o nosso coração de pedra, em qualquer área que seja, que a gente endureça nosso coração, Deus. Traz arrependimento e traz mudança nas nossas vidas essa noite, Pai. É o que nós Te clamamos e Te agradecemos em nome de Jesus.